Então vamos lá, galera. Primeiro, como eu falei, temos muitas dúvidas sobre o conceito do que é um paciente falso magro. Entendendo esse conceito, eu diria até que a prescrição fica fácil. Mas entender o conceito de um paciente falso magro é o que gera muitas dúvidas. Por isso, nós temos muitos nutricionistas que erram nessa conduta. Não sabem identificar a melhor prescrição para esse paciente. Não é porque necessariamente ele não sabe atender um falso magro, mas ele não consegue identificar quando aquele paciente é um falso magro, não. Primeiro, quais são as características de um paciente falso magro? Alto percentual de gordura. Baixo volume de massa muscular. E, na grande maioria das vezes, esse paciente ele vai ser destreinado. Então, quando a gente atende esse paciente, que a gente tem um alto percentual de gordura e um baixo volume de massa muscular, isso já de cara gera uma dúvida. Será que eu trabalho primeiro para reduzir esse percentual de gordura ou eu trabalho primeiro, né, para aumentar essa massa muscular? A gente vai continuar aqui essa aula, mas qualquer dúvida pode ir mandando aqui no chat do YouTube, tá? Que eu vou parar em alguns momentos dessa aula para responder, beleza? Boa noite aí para Josiane Silva. Então vamos lá. Como que nós vamos começar atendendo esse paciente? Primeiro, o paciente falso magro, como eu falei, ele tem um baixo volume de massa muscular e um alto percentual de gordura. Ele é diferente de um outro paciente com um alto percentual de gordura e um alto volume de massa muscular. Eu coloquei aqui a imagem do Thor. Tudo bem que nessa imagem aqui o Thor ele está realmente com sobrepeso, mas a ideia é a mesma. É possível que chegue um paciente no seu consultório que tenha a musculatura bem trabalhada, né, que já faz musculação há bastante tempo, mas ele não tem o abdômen definido, por exemplo. Ele não chega a ter sobrepeso, visualmente falando. Ele não é um paciente com sobrepeso, mas ele não tem a musculatura abdominal, por exemplo, bem definida. Então, muitas vezes, esse paciente ele é classificado erroneamente como um paciente falso magro. Mas não, tá? É que, como eu falei, nós temos um erro no conceito do paciente falso magro. Enfatizando, o paciente falso magro, ele tem um alto percentual de gordura e um baixo volume de massa muscular. Esse baixo volume de massa muscular está justamente associado com essa condição de indivíduo destreinado. Ou seja, na grande maioria das vezes que você encontrar um paciente falso magro no consultório, esse paciente ele vai ser sedentário, beleza? E a principal diferença para um outro paciente que é muito confundido com um falso magro é que esse outro paciente, como ilustra aqui a imagem, pode ter, além de um percentual de gordura um pouco mais alto, a musculatura bem desenvolvida, tá? Então, início de bate-papo. Paciente falso magro tem baixo volume de massa muscular e alto percentual de gordura. Então, a partir disso, a gente entende que a relação, o conceito de falso magro, ele está muito mais relacionado com o baixo volume de massa muscular do que com o percentual de gordura. Vamos entender isso com um exemplo. Depois desse exemplo, eu acho que as coisas vão ficar muito mais claras para você. Digamos que você receba esse paciente no consultório. É um paciente com 60 quilos, você fez uma avaliação física nesse paciente, encontrou um percentual de gordura de 20%. Esse paciente, visualmente falando, ele poderia sim ser classificado como falso magro. Olha, visualmente falando, ele não tem a musculatura bem desenvolvida e ele tem um alto percentual de gordura. Então podemos falar que esse é um paciente falso magro. Olha que interessante, ele tem 60 quilos, ele tem 20% de gordura corporal. O primeiro passo aqui é para ilustrar através de um exemplo, dinamizar esse conceito, o que eu fiz? Eu encontrei o valor absoluto de gordura desse paciente. Então, 60 quilos é o peso dele total, 100% do peso dele totaliza 60 quilos, e 20% é o que ele tem de gordura corporal. O primeiro passo aqui, o que eu fiz? Encontrei esse valor de gordura, esse percentual de gordura em valor total. Fiz aqui uma regrinha de 3, 20 vezes 60 dividido por 100, né? Então, 12 quilos de gordura corporal. Eu sei que esse paciente, ele tem 20% de gordura, ele tem 12 quilos de gordura corporal. Fazendo a subtração pelo valor total do peso dele, 60 quilos, né, eu encontro 48 quilos de massa livre de gordura. Então, eu sei que esse paciente, ele tem 12 kg de gordura corporal, 48 kg de massa livre de gordura, tá? Só exemplificando. Digamos que, de uma hora para outra, né, para facilitar aqui o nosso exemplo, do dia para noite, esse paciente ele ganha 15 kg de massa muscular. Sem mudar a gordura total desse paciente, eu fui lá e implantei nesse paciente 15 kg de massa muscular. Ele continua com 12 kg de gordura corporal, mas agora ele ganhou 15 kg de massa muscular. Olha que interessante. Se ele saiu de 60 kg, ganhou 15 kg de massa muscular, agora ele tem 75 kg. E como eu falei, para ilustrar esse exemplo, ele manteve a gordura corporal que ele tinha, no caso, 12 quilos. Vamos calcular agora o percentual de gordura desse paciente depois de ganhar 15 quilos de massa muscular. Eu sei que agora ele tem 75 quilos. Né? 75 quilos é 100% do peso dele e ele manteve a gordura. Vamos ver agora quanto que 12 quilos corresponde desse peso total de 75 quilos. 16% de gordura corporal. Ou seja, matematicamente falando, se aquele paciente falso magro que você atende no consultório ganha massa muscular, ele reduz o percentual de gordura. Certo? Então é matemática. Eu vejo muito esses erros relacionados ao conceito. O paciente chega lá com alto percentual de gordura, chega lá com baixo volume de massa muscular. Então, será, Igor, que primeiro eu diminuo esse percentual de gordura, prescrevo um déficit calórico? Será que primeiro eu prescrevo uma dieta hipertrofia? Mas será que através de uma dieta para hipertrofia esse paciente não vai aumentar o percentual de gordura? E aqui vocês podem fazer esse teste em casa. Digamos que, eu dei aqui um exemplo para facilitar que esse paciente ganhou 15 kg de massa muscular. Mas se ele tivesse ganhado 13 kg de massa muscular e 2 kg de gordura junto, ainda assim esse percentual de gordura diminuiria, iria ali para em torno de 18%. Tá fazendo sentido essa explicação, galera do YouTube? Manda aí no chat para mim, tá? A ideia aqui é entender que, a partir do ganho de massa muscular, a composição corporal do nosso paciente muda. E mantendo ou ganhando até um pouco de gordura durante esse processo, o percentual de gordura total desse paciente diminui. Então, isso aqui é matemática. Isso aqui é matemática. Se para esse paciente, em um primeiro momento, você prescrevesse um déficit calórico visando, né, a redução desse percentual de gordura, certamente o resultado estético não seria favorável. E assim, ainda assim, seria muito difícil você reduzir esse percentual de gordura sem desenvolver massa muscular. Porque justamente, com base nesse exemplo, o que diminuiu o percentual de gordura não foi a queima dessa gordura, foi o ganho de massa muscular. Então, quando a gente trabalha com percentual de gordura, nós estamos falando de matemática. E entender esse conceito é bem importante, beleza? Então, quero entender se ficou claro para vocês, com base nesse exemplo, o conceito de paciente falso magro. A gente consegue reduzir o percentual de gordura desse paciente através do ganho de massa muscular. Né? E aí, gostou desse corte? Aqui é o Igor e eu quero te convidar para assistir as aulas completas e gratuitas toda quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube. Para participar, é só você se inscrever no link que está na descrição desse episódio do podcast e nos vemos lá quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube.